Bom dia, Sebastião, tudo bem? Sebastião, consegue nos ouvir? Ah, o seu microfone está desligado, Sebastião. É, Sebastião, você consegue nos ouvir? Pode ligar o microfone? Ah, perdão, perdão. Quem vai falar com a gente hoje é o Maurício Martinez, gente. O Sebastião está acompanhando o Maurício. Então, o Maurício, fala um pouquinho pra gente sobre como o ChatGPT pode resolver os desafios das startups.
Oi, Bruna, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. A gente trabalha com startups aqui na Oxigênio Aceleradora da Porto Seguro já faz um bom tempo, pelo menos 9 anos, e com certeza o ChatGPT é um começo de uma nova era, né? Ele marca bem uma virada de tecnologia, assim como o Waze virou a tecnologia dos nossos navegadores, né? Partindo para o momento online, o ChatGPT também é um marco muito importante para o uso de inteligência artificial. A gente já vem acompanhando isso há um bom tempo, né? Mas para as startups em especial, é uma tecnologia, é uma ferramenta nova que ela pode desenvolver coisas que antes a gente tinha dificuldade de fazer, né? Então, com certeza, ele é um marco aí para as startups e para as empresas também.
É, recentemente, né, o mundo inteiro ficou surpreso com esse avanço da inteligência artificial, mas quando a Opinion, né, anunciou o ChatGPT, foi o começo dessa nova era para as empresas, em especial as startups. Como as startups podem aproveitar
Bruna, não
desse
estou te
boom da
ouvindo,
inteligência
Bruna.
artificial para poder aí se promover e gerar aí um. Perdão. Como a gente falou, né, esse boom aí que teve das empresas, né, principalmente do ChatGPT, como as startups podem aproveitar esse momento, como é um começo aí de uma nova era para esse tipo de empresa?
Muito, porque assim, o ChatGPT, ele também, ele está sendo disponibilizado. Vocês devem ter percebido que o ChatGPT, ele já, essa tecnologia em si, essa engrenagem, imaginem assim, ela já está disponível, por exemplo, no Microsoft Edge, né? E as startups vão poder acessar essa tecnologia através de APIs. Então, vocês aí, por exemplo, lá do Amazonas, os programadores, os nerds aí da Amazônia, que eu sei que tem bastante, eles podem acessar isso e começar a construir soluções usando essa tecnologia. É como se fosse um pulo. Antigamente, quando a gente desenvolvia, eu tinha que ter o servidor em casa. Hoje não, eu tenho tudo na nuvem. Então, olha só que legal. Não só eu tenho as coisas na nuvem, como agora eu tenho tecnologias que eu posso utilizar, que às vezes não estão no meu local onde eu vivo, mas estão disponíveis nesse grande ambiente, e eu posso criar valor. Já pensou que legal a gente ter, por exemplo, uma assistente, né, com sotaque aí da Amazônia e resolvendo e atendendo a questões que fazem sentido para essa localidade, para os negócios dessa localidade? Então, os desenvolvedores, os empreendedores aí podem usar essa tecnologia e começar a construir soluções para os seus problemas e as oportunidades que tem no local.
É, na sua opinião, o setor de startups ele vai ganhar muito mais com esse advento ou não traz tanta inovação assim a priori? Eu creio que com o avanço da tecnologia, eu acho que as startups vão se beneficiar muito mais com as inteligências artificiais, não é?
Vão sim. Olha só, a história conta uma história em si própria. Você vê o Google, que é tão avançado e é uma empresa gigante há tantos anos, ela saiu em segundo lugar, né? A OpenAI, que é a startup do ChatGPT, ela conseguiu ganhar em 2 meses o que o TikTok demorou 9 meses para atingir, que são 100 milhões de usuários. Então, olha só, o Google já é muito rápido. Teve alguém que foi mais rápido que ele, que é uma startup. Então, sim, quando uma startup, a startup ela é muito boa de pegar coisas diferentes e colocar no mercado. Então, com certeza, é mais uma ferramenta para as startups estarem trazendo novidades aí e para a gente das empresas grandes consumir isso. A gente trabalha aqui na Porto Seguro e a gente gosta de startup justamente isso, porque ele pega, envelopa aquela engrenagem, aquela tecnologia, num produto que a gente consegue consumir. Então, isso é muito legal.
É, além disso, com esses avanços, eles impactam positivamente também as empresas, possibilitando a automatização de processos e melhorando aí a eficácia e a produtividade de entrega para os consumidores, né? Então, mas no caso do ChatGPT, essa forma pioneira de inteligência e interação pode ser encarada como um marco histórico, né? Foi uma coisa que era não impactou o mundo. Você vê ali uma inteligência artificial escrevendo textos e textos bem bem longos. Eu vi gente que pediu dietas, receitas, e eu fiquei impactada com isso. Mas essa junção da linguagem natural entre o homem e a máquina, aberta ao público, o que isso significa assim, para a nossa nova era assim, da comunicação?
Olha, ela é fantástica. De novo, ela é uma nova tecnologia, é uma nova ferramenta. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um certo cuidado, por exemplo. Ela é uma tecnologia que ela não tem inteligência por si só. A base dela é saber a palavra que ela vai sugerir em seguida. Ou seja, água mole em pedra dura, 95% de chance de ser, tanto bate até que fura. Só que ela faz isso de uma amplitude tão grande, com um dicionário tão gigante, com várias outras características, que parece que ela é inteligente. Então, assim, quando a gente vai perguntar para ela, eu estou com pedra no rio que eu tenho que fazer, ela não sabe, mas na verdade tem vários artigos que falam sobre isso e ela vai te falar alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente só precisa tomar cuidado. Por exemplo, a gente trabalha numa empresa grande. Então, quando a gente recebe essas tecnologias, a gente faz muito laboratório para saber aonde e como você vai disponibilizar ela. Eu não quero que um cliente aqui da gente seja atendido por uma resposta que não seja 100% correta. Então, antes de você colocar isso ao público, e esse é o problema que deu lá entre o Google e o OpenAI, porque o ChatGPT ainda, de novo, ele não consegue te dar informações precisas. Se você perguntar uma coisa muito atualizada, ele não vai saber, ele vai te enrolar, inclusive, né? Ele vai te dar uma resposta parcial ou errada, efetivamente. Você não pode pegar isso e disponibilizar para um terceiro. Mas, ao mesmo tempo, enquanto tecnologia, ela está melhorando. Imagina daqui a 4, 5 anos, né? Então, a gente já tem que começar a trabalhar agora para poder extrair o melhor dela, o melhor, né? De novo, todo remédio é uma droga, né? Vai a diferença da quantidade que você utiliza. Então, a gente gosta de explorar, com certeza é uma nova substância, né? É fantástica que tem aí dentro, que é para a gente poder explorar, e com bastante cuidado, né? E testando bem, a gente consegue fazer coisas diferentes. De novo, por isso que a startup nos ajuda nesse sentido.
Você falou aí da questão muitas vezes errôneas, né? Como ela vai pegando informações de bancos da internet. Quais são as precauções e os cuidados que a gente tem que tomar a usar uma inteligência artificial, que a gente tem que ficar atento ali para, claro, não cair num erro ou acabar tendo ali informações, como você falou, passar informações erradas. Quais são as precauções que a gente tem que tomar a usar uma inteligência artificial como o ChatGPT?
Olha, o básico que eu recomendo é igual vocês jornalistas. Você nunca solta um texto para ser imprimido na grande mídia sem passar por uma cadeia de revisão, né? Às vezes você está escrevendo uma coisa sobre um contexto, se não passar pelo seu redator, pelo seu diretor, pelo diretor de conteúdo, isso vai na capa da matéria do carro-chefe. Isso não acontece. Acredito que a CBN também faz a mesma coisa, né? Tem uma cadeia de pessoas para poder atualizar um texto. Então, o que acontece? O ChatGPT e tecnologias afins tem que passar pro mesmo crivo de validação antes de você soltar, entendeu? Porque, de novo, o que ele gera parece que é inteligente, mas não é. Ele é um elucubrado de palavras muito bem montadas, provavelmente, e várias vezes, estatisticamente certas, mas não 100%. Então, qual que é a diferença entre o que ele está te dando e o 100%? E a gente não quer que isso saia, por exemplo, para manchar a marca de quem está utilizando efetivamente a tecnologia. Mas, de novo, isso é um cuidado que a gente tem com qualquer tecnologia, qualquer coisa que a gente faça. Por isso que existe a TI, né, a tecnologia da informação, para tomar cuidado com o que a gente coloca dentro. É igual uma engenharia. Não é porque a gente criou agora, existe um novo material chamado grafeno que você vai sair colocando em tudo. Tem o momento correto, a quantidade correta, exatamente onde você vai colocar, e depois de muito teste você coloca. E aí o que é legal, as startups elas são boas porque elas conseguem fazer vários experimentos mais rapidamente do que as grandes empresas. E a gente gosta de trabalhar com eles porque, olha só, eles já perceberam que se você usar dessa forma não é o melhor. Entendeu? Mas aí eles erram rápido e corrigem rápido. Então isso vai ajudando a gente a refinar a tecnologia. Tudo isso que eu falo são cuidados, porque que a gente tem que tomar com qualquer nova tecnologia.
Para a gente ir encerrando, Maurício, conta para a gente assim, quais são os contrapontos culturais para esse advento tecnológico. Por exemplo, alguma nuance comportamental ou cultural que faça sentido em um país, mas não faça em outro?
Vários. Todo o corpus, todo esse glossário que foi utilizado para montar o ChatGPT, ele é anglicano, ele é americano, ele é inglês. A gente interage com ela e está traduzindo uma coisa em inglês, na sua origem, né, para o português, né? Óbvio que ele faz isso também porque ele leu textos em português, então ele aprendeu a traduzir. Mas com certeza existem várias questões de localidades que não são consideradas, né? É por isso que existe, por isso que eu falei no início, né? As startups e as empresas ajudam talvez a gente a criar pequenos dialetos ou pequenas soluções, ou soluções que fazem sentido para uma determinada cultura, uma determinada região, que não fazem para outras. Né? Pô, já pensou o ChatGPT traduzindo isso numa língua indígena, né? ou permitindo que pessoas consigam passar uma informação de repente de uma receita para uma língua indígena nativa? Isso talvez não faça sentido numa escala global, mas para uma comunidade faz muito sentido para você poder, por exemplo, ser mais efetivo num tratamento ou alguma coisa do tipo. Então, tudo é da forma como você usa a tecnologia. Mas sim, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, toda tecnologia de IA, ela é cheia de vieses, porque ela é igual uma criança, ela repete aquilo que foi ensinado. Então, se você não tem uma curadoria muito bom sobre o que está sendo soltado, você pode ter um problema, pode fazer passar uma vergonha, né? Como a gente passa às vezes com os nossos filhos, né? Puxa vida, ele falou um palavrão porque ele ouviu o pai falar. Então, sim, tem que tomar um certo cuidado aí.
Maurício, muito obrigada pela sua participação. Foi muito interessante trazer esse assunto que está tão em alta, falando de inteligência artificial. Espero que em outras oportunidades. Uma ótima semana para você.
Obrigado para vocês também. Tchau, tchau.